Se apresenta ou não se apresenta?
Claro.
Mas vai se apresentar em todo episódio?
Não.
Vai ser primeiro só.
Sim.
Eu falo primeiro ou você fala primeiro?
Tanto faz, já sei. Você começa, você não quer mais.
Então eu vou começar. Você é encarteirada.
Eu?
Que a ideia aqui não é nem disseminar fake news e nem falar cientificamente, né? Então tá, então eu sou o Diogo.
Prazer.
Ah, você tá do quê? Você vai se tratar?
Ué, mas tu não precisa se tratar, não?
Nossa, tá pagando, é isso?
Todos. Todos precisamos.
Então, vamos lá. Eu sou o Diogo. Eu também sou psicólogo. Vou tentar. A ideia desse podcast aqui é pra gente. Tem uma pegada um pouco mais leve, né? Falar de saúde mental. Eu vou falar um pouco com embasamento em psicologia. Trabalho com isso há algum tempo, trabalho na clínica. Gosto também de estudar filosofia, acho que dá uma ajudada pra gente pensar algumas perguntas, né? Mas sobretudo quebrar alguns paradigmas, né? Alguns rótulos que a gente está acostumado a falar. Acho que vai ser importante essa troca aí com o público. O tema para esse podcast, que não era nem esse, foi uma caixinha que a gente abriu no Instagram. Então, acho que falar pro povo sobre o que, que o povo quer ouvir, sem aquela coisa chata, aquela coisa massacrante.
Já tá ficando chato falando demais.
Então fala você, cara. Tá mesmo, vai, fala aí.
Pode a corda.
Tá bom.
Vai o quê? Quem sou eu?
Quem é você?
Ah, você me convidou. Sou uma intrusa aí. Uma intrometida. Como eu gosto de ser intrusa. Intrometida que só. Mentira, meu nome é Fernanda. Sou médica de família. Especializada em saúde mental, psiquiatria. Tenho uma terceira especialização no que a gente conhece como medicina integrativa, e agora eu tô me aventurando pelas técnicas de terapia cognitiva comportamental. Deve ser por isso aí que você me chamou pra falar isso. Sei lá, é?
E pra ter essa pegada mais formal também, falando esses S's, eu vou falar, a gente vai, e ela vai falar, nós vamos.
Nós vamos. Não, não sou paulistana, não sou paulista, nem mineira e nem gaúcha.
Nada contra.
Tudo
um
isso
abraço
que...
pra todos os nossos ouvintes.
Amo todos. Mas sou carioca.
Beleza, então vamos lá.
E qual foi o tema que pediram pra gente falar?
Sei, pediram no teu Instagram. Você fingiu, não, pode falar.
Então, o que trouxeram foi o assunto de como manejar o que seria e como manejar, né? Como sair de um relacionamento tóxico. Diz aí, eu pensei que é sem mimimi.
Relacionamento tóxico.
Aliás, não querendo, como é que a gente estava falando antes?
Ah, lá, essa história do mimimi. A gente pode começar por aí.
Não querendo pedir.
Uau, vou botar um gatinho.
Eu ia falar pejotizar, não.
Vai virar PJ. Pessoas jurídicas.
Como é que fala? Fugiu a palavra, me ajuda.
Você quer falar pejoratizar? Existe isso?
Pois é.
Ela vai falar bonito, entendeu?
Sem ser pejorativo. Pronto, resolvido.
Fala sobre mimimi, então, vai, primeiro.
Não, é porque eu acho que hoje em dia muito se fala, né, de mimimi, mas acho que a gente não para pra pensar que é mimimi pra gente, né? O que a gente chama de mimimi é aquilo que não dói na gente, mas a nossa dor é sempre a maior dor pra gente. Então, se não dói na gente, nem alguém tá doendo. Não é não?
É. A menina de 16 anos que terminou o namoro, aquela dor dela é a maior dor do mundo dela. A pessoa que perdeu o emprego, aquela dor é a maior dor do mundo pra ela.
Sim.
Pra quem tá de fora, pode chamar isso de mimimi.
Uhum.
né? A gente tem que tomar cuidado com esse termo aí que tá cada vez mais popular. Se eu for falar sobre o mimimi de alguém, pensa o quanto aquilo pode estar dando na pessoa, né? É bonitinho falar que você tem empatia, mas imediatamente...
Sim.
Falar mimimi é não ser empático.
Total. Mas voltando... Relacionamento tóxico.
Relacionamento tóxico.
O que seria um relacionamento amoroso?
Um relacionamento amoroso?
Amoroso, porra.
Não, peraí.
Pô, pra gente chegar no que é tóxico, a gente tem que saber o que é certo. O que é não tóxico, pronto. O que é não tóxico?
Mário Sérgio Cortella. Vamos para o étimo.
Tá.
Bom, tóxico pode ser algo que...
faz mal.
A mesma substância pode ter níveis curativos ou níveis tóxicos, dependendo da dosagem.
Sim, você fala a diferença entre droga e remédio é a dose. A mesma substância que cura é a mesma que mata. É isso que a gente sempre preconiza na medicina. O mesmo remédio que numa dose X é aquilo que vai te ajudar a melhorar, se você tomar 3X, é o que faz você se matar, por exemplo, com uma intoxicação exógena. Ou seja, uma das formas que as pessoas acham pra tentar tirar a própria vida não é tomando remédio demais. Elas não acham que virarem 3 vidros de... vão morrer.
Não façam isso.
Não façam isso. Não tô ensinando ninguém a se matar.
Até porque você não vai morrer.
Não, é. Sinto informar aos ouvintes que não.
Tá, vamos lá. Eu li alguma coisa outro dia. Sabe aquela história que eu ouvi o galo cantar, não sei onde foi?
Uhum.
É que se uma pessoa beber muita água, ela pode se intoxicar. É verdade?
Beleza. Ah, verdade, e até a segunda página. É...
tá, mas dá pra eu beber muita água até eu ficar intoxicado? Água, que é água?
Então.
Negro, enche o saco com isso. Tome 3 litros de água por dia. Fica com a porcaria da garrafinha do lado.
Num adulto saudável, com a função renal, é, dentro, né, do funcionamento normal... pra você conseguir esse feito aí de toxicidade da água, você teria que ingerir, em média, mais de 20 litros.
Por dia?
Por dia.
Ah, para com isso.
Então, é literalmente se afogar.
Eu acho que eu nunca tomei 20 litros de cerveja por dia.
Diz
quem
aí,
faria isso?
Porra.
Não, mas peraí, tá bom.
Paciente meu não toma 1 litro d'água, se eu mando beber 8 copos, tu tá me xingando? Tu acha que alguém vai beber 20 litros d'água?
Tá, mas vamos lá. Então, é possível.
É possível.
Mesma água que, teoricamente,
tem
nosso
um mecanismo.
Corpo é feito de não sei quantos por cento de água.
Sim, tem um mecanismo.
A gente precisa de água para sobreviver e blá, 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 blá. Algo que seria bom ou, no máximo, neutro, também pode ter uma pegada negativa se for consumido em excesso.
Exato.
Então, tá. Então, vamos considerar que tóxico é aquilo que não te faz bem. E isso pode estar relacionado à dosagem do que você está tendo, e não necessariamente da substância.
Sim. Mas e aí?
E aí... bom, e aí?
Relacionamento amoroso.
Relacionamento, vamos dar um passinho atrás.
É a mesma coisa que relação?
Não, pois é. Seres humanos são seres biopsicossociais.
Aham.
Bio é o biológico que você precisa pra estar vivo.
Aham.
Psico é um aporte psíquico que você tem por trás, que regula seus afetos, as emoções... mais.
Você tá falando difícil.
Isso.
Qual é a diferença de afeto e emoção?
Não faço ideia, mas pareceu bom falar isso agora. As pessoas vão achar que eu sei mais, porque eu falei as duas coisas. Era só pra falar do social. Tá bom,
tá
de volta. É, a pergunta foi bem mais simples que isso. Não precisa enrolar o pavão, porque a nossa... enrolar o pavão. Enfeitar o pavão.
Enfeitar
tá vendo como é que eu não consigo enfeitar o pavão? Então eu vou falar simples mesmo. É, relações e relacionamentos.
Beleza.
Relações são uma necessidade humana. O ser humano não vive isolado do mundo.
Não.
Então eu vou ter relações de diferentes cunhos.
Nosso cérebro é sociável, já diria a neurociência.
Ah, tá. Pensei que você fosse citar a pessoa.
Não, não. Você quer, que eu diga o quê? Pedro Calabres?
Cara bom. Cara
é
bom.
Ótimo, cara é ótimo. Isso aí.
Eu te indiquei.
Cara de pau!
Então tá, relações podem ter qualquer cunho, né? Você pode ter uma relação profissional, uma relação afetiva, uma relação, sei lá.
Uhum.
Relacionamento.
Familiar, de amizade.
Obrigado.
Né?
Tá.
Entre colegas de trabalho, amigos, irmãos,
acho
família.
Que você tá falando várias vezes a mesma coisa. Acho que o pessoal já entendeu o que são relações.
Não precisa ter amor, necessariamente.
Tá, né? Então você tá dizendo que relacionamento é um tipo particular de relação em que tem o afeto entre duas ou mais pessoas, é isso?
É. Entre um casal?
Entre um casal?
Entre homem e uma mulher?
Não. Homem e uma mulher está sendo preconceituosa.
É verdade, verdade. Sorry. Nada contra, gente. Pelo amor de Deus. Os meus melhores casais.
Pode ser mais preconceituosa agora, né?
O quê? Meus melhores casais são entre seres do mesmo sexo, biológico.
Tá bom. Estamos falando entre uma relação mais estreita e afetiva entre duas pessoas que se gostam muito. A gente chama isso de relacionamento. E esse relacionamento vai ser tóxico quando eu tiver alguma ou algumas coisas passando do ponto de modo a que façam mal a um dos dois.
Mas o que que faz chegar ao ponto de ser algo que faz mal? Você tem um acordo antes? Você tem um combinado? Você compartilha de um arranjo? Como é que faz isso? Independente, né, de tá falando de papel passado, né, de contrato. A gente tá falando de duas pessoas que convivem juntas e que têm um relacionamento amoroso.
Tá.
O que faz dele saudável?
Que faz desse relacionamento um relacionamento saudável.
É tentar compartilhar o tempo, a vida, dentro do que é um comum acordo para ambos.
Você entende por que eu estudo filosofia?
Uhum.
É isso. Você tá numa questão fundamental, que é por que que o ser humano se relaciona.
Tá.
Por que que alguém um dia vai achar que a vida dele vai ser melhor com alguma pessoa do que sozinho? Cada um vai ter uma expectativa, né? Vai ter uma necessidade, um desejo. E uma vez que esse desejo é preenchido, a pessoa entende que ela está sendo mais feliz com aquele par do que sem.
Tá, então a gente está falando que o relacionamento amoroso saudável é quando você encontra um par que encaixa e que você se completa?
Não. Discordo, não.
Tá.
Porque é aí que você vai ter um relacionamento tóxico também, por exemplo.
Quando você se completa? Quando você se anula.
Não quando você se anula necessariamente, mas você pode estar recebendo migalhas afetivas, que é como a gente chama.
Tá.
E isso pra você
pode ser,
é suficiente, te motiva a buscar mais, só que você continua sempre recebendo as migalhas afetivas.
Tá.
Essa pessoa julga que ela tá bem, ela julga que ela tá melhor dentro desse relacionamento do que fora. Ela potencializa, ela acha que se ela terminar aquela relação, a vida dela acaba, que ela nunca mais vai achar ninguém. Ela pode ter uma crença por trás disso que diga que ela realmente não merece mais do que aquilo, que ela merece ser punida por pensamentos ou coisas que ela tenha feito, sei lá.
Uhum.
Então, o se sentir bem, eu acho que não é por aí. Não é isso que vai dizer se você tem um relacionamento tóxico ou não.
Uhum.
E o que é, então?
E quando a gente tá num processo de autoconhecimento, os dois se conhecem, os dois aprendem juntos, os dois compartilham de objetivos e propósitos, isso é ok ou não?
Eu acho que sim, eu acho que isso é ok.
Tá.
Então, eu acho que a toxicidade, ela vai ser determinada por limites, na verdade.
Uhum.
E aí, uma discussão que eu acho que cabe, e eu também não sei o que é o certo, o que é o errado nisso, mas acho que cabe a gente discutir aqui, é que tipo de limites são esses? Se eles são limites absolutos, né?
Uhum.
Até aqui pode, a partir dali não pode. Uhum. Ou se eles são limites relativos. Ou seja, o contrato que você falou ainda há pouco lá. Então, uma relação nada mais é do que um contrato. Pode ser um contrato simbólico, ele não precisa estar por escrito.
Uhum.
Mas o contrato entre duas pessoas, né?
Sim.
E aí, o que dois adultos combinam, vale tudo?
Pois é, eu sempre parto do princípio do que o combinado não sai caro. Mas você, eu sei que discorda disso. Então me explica.
Eu discordo disso.
Tá, então me diz. Onde tá errado o meu raciocínio?
Vou dar um exemplo basicão, né?
Uhum.
Eutanásia.
Tá.
Eutanásia é o seguinte, é uma prática que em alguns países, por exemplo, é permitida, de que quando eu chego à conclusão de que eu não quero mais viver, eu faço um contrato com um terceiro.
Beleza.
Tem um filme chamado How to Die in Oregon. É um documentário feito por um doutor que só fazia isso da vida. Ele era um doutor que fazia eutanásia.
E você acha que ele estava errado?
Ele não estava errado o quê? Moralmente, eticamente?
Da vida.
Discutir até onde você
da
quiser.
Da vida.
Não, porque ele não achava isso errado.
Então.
Não porque ele estava atendendo pessoas que tinham esse desejo. Aí é que o bicho pega agora, ó.
Mas...
Não porque era as permitido. Regras da sociedade Sim. de Oregon...
Mas não dá pra fazer isso no Rio de Janeiro.
Mas não dá pra fazer isso no Rio de Janeiro.
Tá,
então beleza. Se você falar assim...
Se um paciente meu virar pra mim e falar... Quero morrer, doutora.
Vai contigo no cartório, ele assume, ele diz lá, olha, eu autorizo a doutora Fernanda Sá a me matar com uma injeção letal, blá, 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 blá. Vai no cartório, registra, você vai lá, dá a injeção nele, ele morre.
E eu tô fudida.
E você vai presa.
Pode falar palavrão?
Pode falar palavrão.
Tá.
Você tá fudida.
Entendi. Isso aí. Vou morrer, vou apodrecer
Mas
na
era
cadeia.
Combinado entre dois adultos.
Entendi.
Então, não, a gente não pode qualquer coisa, principalmente...
E lembrando, dois adultos são em condições críticas, né, de tomada de decisão, não era ninguém fora de si.
Perfeito.
Tá, beleza.
Perfeito. Então, vamos lá. Então, o que eu tô dizendo é que eu acho que não dá pra estabelecer regras absolutas.
Uhum.
Né? Eu, aliás, vim das exatas. E uma das coisas que me encanta, que me fascina nesse estudo de saúde mental, por exemplo... É porque as coisas não são mais binárias, as coisas não são mais exatas, né? Então, aqui é um lugar onde os limites são flexíveis e você vai ter que parar para entender e analisar caso a caso.
E quando a gente fala de limite dentro de um relacionamento, quando isso passa o permitido, quando fica em excesso?
Eu acho que então. Eu acho que a gente tem dois problemas. Um é quando a pessoa que está dentro da relação... relacionamento abusivo, no caso, ele não identifica que aquilo que está acontecendo com ele é um abuso, né? Então, você não vai postar essa foto no Instagram, você não vai sair com essa roupa, você não vai... E a pessoa, inclusive, usa exemplos. Você tá vendo aqui a fulana? Vê se o Instagram dela é assim.
Uhum.
Vê se uma pessoa direito é assim. Uhum. Vê se a sua mãe faz isso.
A ponto de fazer o par se sentir culpado.
Exatamente.
Se questionar, né? Tipo, putz, será que sou eu mesmo que tô errada? Será que é isso mesmo que eu tô fazendo? Tá, uhum.
Exatamente. Então, nesse ponto, a vítima, né, não entende que ela tá dentro de um relacionamento abusivo. Isso já é um grande problema.
Uhum. Então, a gente pode dizer que o excesso de ciúme e o controle pode ser um sinal de um relacionamento tóxico?
Sem dúvida.
Um
Sem
deles.
Dúvida. Tá. Como é que a gente identifica se tá em excesso ou não? Porque às vezes a pessoa é incapaz, é isso que eu tô falando aqui. Qual é a tua sugestão?
Putz, terapia.
Faça terapia, cacete! Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Porque você vai
terapia.
Ter o amigo que vai te dar um toque.
Não, não tem amigo.
Mas o amigo, ele é tendencioso.
E o amigo tem a visão de vida dele. É o que ele aprendeu com a mãe, com o pai,
Exatamente.
O funcionamento da circunstância dele.
É tendencioso.
Não necessariamente é a sua.
Vai se tratar, cacete.
Tá.
Porque quando você vai se tratar, vai ter uma pessoinha lá que estudou, que vai olhar pra isso de uma forma neutra.
Pois é, a gente estuda, né? Acho que as pessoas acham que a gente fala de orelhada.
Não, eu sou super curioso.
Eu li meia dúzia de livro.
E ego? Não, ego. Eu sei que o fulano de tal se separou.
Então, eu sei o que é melhor pra você.
Isso aí. E, aliás, eu vou te vender em 5 passos como você fica... tá de sacanagem.
Não. Só que não, tá. Beleza.
Mas, enfim, ter uma referência externa e neutra... O terapeuta ali, ou a terapeuta, ela não tá interessada em que você se separe, nem que você fique junto. Pra ela, tanto faz como tanto fez. O que ela vai fazer é te ajudar a enxergar o que tá se passando contigo e te ajudar a tomar uma decisão e bancar uma decisão em cima do que tá acontecendo. De uma forma neutra, de novo, ela não quer que você case ou que você não case, ela não quer que você se separe ou que você continue junto com a pessoa. Isso pra ela não importa, né? O que importa é te ajudar a entender o que você tá sentindo, pelo que você tá passando, e te dar um suporte, te ajudar a decidir e te ajudar a bancar a decisão que você fizer.
Em outras palavras, acho que é bom deixar claro, o terapeuta não tá ali pra te dar opinião de porra nenhuma e nem conselho de nada, né? Você não tá ali falando pra alguém que vai te aconselhar o que é melhor ou pior da tua vida. Quem sabe da tua vida é você. Só vai te fazer enxergar qual é o melhor caminho ou não.
Você vai ouvir teu amigo te falar assim, se eu fosse você...
Cara, mas ele não é você.
Depois disso é bullshit, porque ele não é você.
Exatamente.
Você vai tomar uma decisão baseada no que ele falou e é você que vai arcar com as suas consequências, né?
Uhum.
Então, e se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar, cara, o seu lugar é seu lugar. Ninguém vai ocupar o seu lugar, né?
Tá.
O terapeuta não vai te falar isso.
E quando, dentro desse relacionamento aí, uma pessoa exige determinado comportamento do par e age completamente diferente, sei lá, não quer, né? Você falou aí do Instagram, por exemplo, não quer que poste a foto tal, não quer que saia de decote, não quer que saia com a perna de fora, não quer que fale palavrão, mas faz tudo isso e mais um pouco.
Tá, só pra não parecer que a gente se perdeu, eu falei que tinham dois casos. Só pra gente deixar um parênteses em aberto ainda, depois a gente vai voltar nisso, né? Eu falei que no primeiro caso a pessoa não identifica, né, que isso tá acontecendo. E tem um segundo caso também que a pessoa sabe que ela tá passando por um abuso, mas ela não consegue se desvencilhar desse relacionamento. Isso é tão, tão problemático quanto. Eu vejo isso no consultório, talvez até com a mesma frequência, tá? Mas vamos lá, voltando à sua pergunta. Resposta comum. Mas o relacionamento não é recíproco. Mas eu sou homem e você é mulher.
Tá, mas aí seria, pode ser considerado uma falta de honestidade, por exemplo? Se isso foi acordado antes, no início do relacionamento. Pô, eu não gosto que você saia sozinho com seus amigos pra beber num dia em que eu vou ficar em casa, blá, blá, blá. Sei lá, com a criança. Sabe? Sei lá, não sei. É, mas aí você...
E aí vai, você concordou com isso no primeiro
exatamente,
momento.
Aí você fala, ah não, beleza, então a gente só sai separado quando os dois forem sair.
Tá.
E aí,
em algum momento você
vai, em algum momento você vai dizer, não, eu não quero que você saia hoje não, mas eu vou sair com os meus amigos.
É, tá errado do mesmo jeito, não?
Então.
Mas a gente entende que não é abusivo quando tem a concordância de um dos dois lados. Acho que muito do que a gente tá falando também é sobre poder, né, Fernanda?
Tá.
Se eu falar pra você, se eu tirar um copo com veneno e falar assim, ó, toma aí, você bebe?
Você pode beber, mas você sabe que não deve.
Mas então, mas e se for a sua mãe falando isso? Mas e se for o teu líder religioso? É. Mas e se for o... De repente vai ter alguém do outro lado que você vai considerar uma figura de poder e você não vai ter outra opção a não ser fazer o que ele tá... Então, assim, na verdade, a pessoa delega, sim, o poder pro outro. Um poder que o outro não teria se ela não delegasse, né?
Tá.
É, então, a gente vai falar muito sobre autoestima também nesses casos, né?
Tá.
Mas eu não vou falar nada, não, porque isso aqui é pra vocês entenderem a importância da terapia. Não dá pra gente fazer terapia, né, por via de terceiros, mas olha quantos conceitos, quanta coisa importante tem pra ser trabalhada por trás disso.
E falando, assim, nesse sentido de acordo, né, de combinar, de controle, o diálogo é fundamental?
Diálogo entre os dois,
uhum,
seria fundamental. Só que ele só é importante para uma das partes, né? Para a vítima. O agressor, o perverso nesse caso, ele não tem o que dialogar.
É o que ele quer, é o que ele impõe, foda-se.
Ele determina, foda-se. Né?
Tá. Exatamente. Tá. Mas quando que isso perde a mão? Desde o início? Será que sempre foi assim?
Eu acho que esse é um ponto bom para a gente pedir, né? Aliás, esse formato desse primeiro, a gente tinha conversado, né? Eu acho que vai valer muito a pena a gente... Com certeza tem muita gente que está escutando isso do outro lado aí e está se identificando com o que a gente está dizendo. É importante para a gente pegar alguns casos, alguns relatos aí das pessoas e a gente começa o próximo programa falando a partir desses relatos. Vão surgir, com certeza, pessoas vão trazer questões e vão trazer opiniões pessoais e vão trazer casos do que aconteceu com elas mesmo, até pra gente poder entender um pouco melhor dessa dinâmica por dentro. É claro que eu já acompanhei casos desse, né, no consultório, mas acho que a ideia do podcast é trazer vocês um pouco pra mais junto da gente também, né? Será que sempre foi assim? Cada caso é um caso, não sei, o que você...
É porque o que eu vejo muito é isso, né? A gente tá falando que o diálogo é fundamental em qualquer relação. A gente tá falando nem em relacionamento entre... relacionamento amoroso, né? Duas pessoas, eu já falo, qualquer relação, o diálogo é fundamental. Mas o que eu vejo é que quando tem essa dinâmica de controle, quando um se sobrepõe ao outro, muitas vezes eu vejo mudar o tom de voz, eu vejo a pessoa ser mais agressiva ou desrespeitar o outro. E aí eu fico me perguntando até que ponto a pessoa já era assim e o outro não enxergou, ou isso se perdeu no meio do caminho do relacionamento, sabe?
Sim. É difícil determinar, né?
É.
De novo, por isso que cada caso...
Não, assim, na sua prática clínica, você tem muitos pacientes que trazem isso? Não, não sei.
Não é muito comum.
Eu não tenho, mas as minhas queixas são diferentes, eu não trabalho diretamente com muita queixa de relacionamento propriamente dito.
Aliás, para jogar uma lenhazinha na fogueira, Hoje, agora, eu tô atendendo duas moças que estão passando por isso como vítimas e tô atendendo um rapaz que é o cara do mal aí que a gente tá falando no caso.
O perverso.
O perverso. E eu tô tendo a oportunidade de fazer esse cara enxergar e entender o que ele tá fazendo com muita calma para que ele não saia correndo, né? Porque esse tipo de gente, geralmente, é óbvio que ele veio por outro motivo, ele veio por outra queixa. E na história ele tá entendendo o que ele tem feito com a relação dele.
E agora me veio uma coisa na cabeça. Você que é da filosofia e tal, e do comportamento. Isso tem base, ou tem algo que explique na tua criação, na tua infância? De como você foi criado, de algum acontecimento específico? Assim... um trauma, ou a maneira como você era criado por alguém?
Pois é, a psicologia é uma ciência múltipla, né? Se eu for te falar a partir de uma base psicanalítica, por exemplo, a psicanálise vai dizer que isso é uma estrutura psíquica e de que essa pessoa aí tá na categoria chamada perversa, né? E isso uma característica dela mesmo de nascimento, e que em algum momento algum gatilho na vida dela fez isso aí despertar e ela passa a ser assim, né? Okay. Isso vale para os neuróticos, isso vale para os psicóticos, isso vale também para os perversos.
A gente fala sobre isso depois, se vocês quiserem.
Ah, pode falar sobre isso depois. Uma pegada mais comportamental, né, ou cognitivo-comportamental, vai falar que isso é aprendido.
Tá.
Pode ter criado crenças na infância, mas que isso é um comportamento aprendido, que pode ter sido aprendido em qualquer contexto que tenha acontecido na vida dessa pessoa. Então, sempre foi assim quando a pessoa já tem esse traço, já tem essa personalidade perversa. Mas isso eu acredito que possa se desenrolar também, apesar de ser muito menos comum, né? Pessoas que estão mais estafadas, que estão mais cansadas, que estão mais frustradas, podem realmente ficar mais nervosas e elevar tom de voz e fazer... coisas do tipo,
tá,
né?
Sem que sim, isso seja sim, sim, necessariamente
uma patologia.
Tá. E acho que é bom deixar claro também que não é só o homem que fica no papel do perverso, né?
Não é,
porque você trouxe, né, o seu exemplo atual de duas mocinhas e claro, o rapaz tá do outro lado, mas vale pros dois lados igual.
Lógico que vale.
Tem o rapaz como a vítima também e a mulher como...
O pessoal que eu acompanho...
A abusadora.
O pessoal que eu acompanho que tá há muito tempo nas redes sociais aí sempre fala a respeito de como é que os haters geralmente são, né, muito, muito ouvidos e são muito efusivos e muito voluptuosos e mais outras palavras bonitas aí quando vem fazer críticas, né? Então, assim, de antemão, né, minha visão sobre machismo, né, por exemplo, que podem com certeza falar, mas não é só o homem, não é só a mulher.
Uhum.
O ponto é o seguinte, eu, Diogo, ajudo pessoas a viver melhor no mundo que tá lá fora. Né? Então, a gente faz terapia. Um dos motivos que a gente faz terapia é para aprender a lidar melhor com as pessoas que estão lá fora, que precisam fazer terapia e não fazem. Né? Então, o mundo que está lá fora é um mundo machista. Não adianta eu tentar educar as mulheres para que elas não sejam. Elas precisam entender, óbvio. Né? Assim como os homens precisam entender, óbvio. Eu tenho uma filha que é menina, mas se fosse menino, acho que o meu trabalho seria mais importante ainda de ajudar as novas gerações a entenderem uma nova posição, né, da mulher, uma nova posição do homem. Então, não é dizer que, mas você está dizendo que o homem é assim, que eu estou dizendo porque é o que a gente vê lá fora, na sua maioria. Mas é claro que isso não é uma regra. Muitas vezes, como você perguntou, as mulheres estão nesse lugar aí, né, fazem uso, né, até porque o perfil do abusador, né, o perfil do perverso é ser galã, é ter uma fala boa, é se vestir bem.
Sim.
E cá entre nós, né? Os homens são, se não mais, são tão visuais quanto as mulheres.
Sim.
Então, as mulheres podem usar e usam disso, né? Eu tenho seguidoras aí, por favor, não me levem a mal, mas eu tenho seguidoras que têm nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, e que botam lá a foto da bundinha na internet, que botam um peitinho com decote, que bota isso e aquilo, porque essa imagem chama mesmo mais gente, né? Cada um com a sua vida, cada um com o seu problema, então...
E cada um,
sim.
A escolha de cada um, né? Se, tudo bem, se é assim que ela acha que funciona.
E funciona,
sim,
pra
sim,
ela,
sim,
né?
Pra ela funciona, exato.
Tá valendo. Então, sim, sim, as mulheres também fazem uso, fazem valer, né, de seus atributos.
Não se animem. Não vão ver bundinha nem pentinha no meu Instagram. Não funciona pra mim.
Não funciona pra você?
Não.
Tá bom. Não deu muito bem.
não vai rolar, cara. Não vai rolar. Na próxima encarnação, quem sabe eu consiga vir melhorzinha e possa fazer uso aí dos meus atributos.
Momento babaca agora. Vamos ver se a gente consegue botar outros atributos, né? Que a gente julga mais importantes aí e chama mais gente com outros atributos,
né? O cérebro, talvez? É, vai que...
Só, cara, será que pode? Vou pensar se a gente bota essa parte às cordas, tá? Pausa pra rir agora.
E aí eu fiquei aqui pensando, então. Tá, você falou, né, de usar a questão do poder de ser visual. E você acha que entra grana, né, nesse processo? Que pode, o abuso financeiro pode fazer parte do relacionamento tóxico? Que as pessoas acabam, né, deixa eu deixar clara a minha pergunta. Ó. Se o par reconhece uma dependência financeira no outro e se faz disso como uma arma de...
Você quer que eu te ajude a fazer a tua pergunta, é isso?
Não, eu quero saber se você me ajuda, se você me entendeu.
Entendi, mas eu sou bom nisso, não sei se o pessoal do lado de lá...
Eu
sou bom nisso, porque eu tô dizendo o seguinte, de tentar ajudar o pessoal que tá do lado de lá, tentando se expressar e não consegue.
Pois é.
Né?
Mas então, isso é uma coisa boa pra dizer pra eles, que eu não sou muito boa em palavras, eu sou melhor em escutar.
Não, você é boa em palavras.
Não.
Você quer biscoitinho.
Não é biscoito, você sabe que eu não sou.
Não.
Eu sou bem melhor escutando, vai.
Tem que desenvolver isso aí, hein?
Tem, né? Por isso que eu faço terapia.
Boa.
Vai, mas fala, conta.
Você quer dizer, eu acho, deixa eu ver se eu entendi o que você quer dizer. Tá. Eu acho que você tá querendo saber se o dinheiro também entra como um
fator.
Um fator.
Pro relacionamento tóxico.
Relacionamento tóxico. Quem tá do outro lado já tá respondendo por nós, né? O pessoal tá assim, com o dedinho pra cima. Sim. Eu vi. Eu não vou dar todas as referências, não. Sai da frente do Netflix, vocês aí. Vão dar uma lida nos livros, vão ver o negócio. É. Eu vi outro dia um negócio muito legal. Um moço falando assim. Na vida, tudo é sobre sexo. Com exceção de sexo, que é sobre poder.
Tá. Eu escutei isso recentemente.
Escutou? Tá bom. A psicanálise, né? Uma vez eu tava na sala do meu psicanalista. Ele me fez levantar, olhar pela janela e perguntar assim, Diogo, o que você tá vendo lá fora? Era ali na Niterói? Eu tô vendo a estátua da Araribóia. Não. Eu tô vendo a ponte de Niterói.
Olha de novo.
Não. Tô vendo, sei lá, cara. Vendo
a... Olha que porra.
A Baía de Guanabara. Não, não é isso. Porra, então fala o que você quer que eu diga, porque não adianta que eu fale. O que você tá vendo lá fora é um monte de gente indo fazer sexo. Tá vendo? Aquele cara que tá indo ali, ele tá indo cortar o cabelo porque ele quer ficar bonito e fazer sexo. Aquela moça ali, ela tá indo fazer uma plástica porque ela quer fazer sexo. Aquele cara ali tá querendo estudar pra poder comprar um carro pra comer gente. Aquela moça ali tá tentando conquistar o fulano de tal que tá indo almoçar, né? Ou seja, né? A gente vai fazer, né? A psicanálise fala que a gente vai se mover pelo prazer ou pela dor. Então, é como se todo mundo estivesse correndo atrás disso. E na hora do sexo, né? Uma das coisas que está em jogo, o principal que se está em jogo ali, é poder. Então, sim, dinheiro é um dos fatores de poder do nosso mundo de hoje. Ah, Diogo, isso é um absurdo, porque tá bom. Mas eu tô te falando do mundo de hoje,
digamos,
não é o que eu
o
acho.
É capitalista, sim.
Ah, sim. É.
Ainda que não gostem e que vá contra, sinto muito informá-los. Somos, sim, capitalistas.
Somos, sim. E quem não tá em país capitalista tá nadando nos Estados Unidos. Bom, deixa pra lá.
Isso aí,
vamos entrar aí. Então, doutora Fernanda, você tem que falar mais um pouquinho.
Tenho?
Ah, tem.
O que você quer que eu fale? Eu não sou uma abusadora.
Não é uma abusadora?
Dá.
Primeiro ponto, gente.
Olha lá o que
100% dos abusadores usam essa frase. Tá?
Ufa!
Você nunca vai ver um abusador falando assim, eu aqui tô abusando da pessoa, eu sou...
Não significa que quem fala seja abusador, tá? Prestem essa... bem atenção na ordem.
Essa é a segunda frase que eles mais falam. Vê como é difícil? Uma pessoa de boa índole, né? De um currículo... irrefutável, tá aqui e vocês aí do lado de lá não sabem se ela é ou se não é.
E aí? Vamos centralizar aqui e fazer um resumo de tudo que a gente falou pra gente poder situar?
Era isso que eu ia te pedir, porque você é muito melhor do que eu nisso.
Então, a gente colocou que somos seres sociáveis, certo? Que dizemos aí o que pode ou não ser saudável dentro de um relacionamento amoroso. Estamos pontuando como sinais de um relacionamento tóxico. A gente começou falando... A gente falou da falta do diálogo, né? Que ele é fundamental, mas que ele pode ser uma comunicação ali agressiva. A gente falou do ciúme excessivo e do controle como um sinal. O abuso financeiro e a falta de honestidade. Isso ficou meio controverso, talvez, né? Quando a gente falou, mas acho que esse é o ponto. Certo?
Sim.
Tá.
Para não ficar uma coisa também, né? Acho que isso aqui, além de um caráter meramente informativo, óbvio que isso aqui não é terapia, né? A gente não tem pretensão de fins terapêuticos para isso que a gente está fazendo.
Acho que é mais para a gente levantar a bola mesmo e trazer aqui à luz um questionamento e tentar ser curioso com o assunto e se questionar, ter mais crítica mesmo a respeito do assunto. Né? Porque eu acho que o que a gente tem visto hoje é isso. É muito interessante o quanto que a tecnologia nos favoreceu em milhões de sentidos, mas hoje a gente tem a facilidade de ter 1 milhão de fontes de conteúdo e não necessariamente de informação, né? Porque a gente vê um monte de conteúdo vazio.
Sim.
A gente aqui não tá para trazer nenhuma medicina baseada em evidência, porque eu acho que não é o foco, mas também o que a gente tá falando não é baseado em achismo.
Claro.
Né? É o que a gente usa na nossa prática clínica, é o que a gente estudou. É, a gente não tá dizendo que o que a gente faz tá certo ou tá errado, mas assim, não é de orelhada, vamos dizer isso, né? Então, se a gente tá trazendo isso aqui pra vocês, é o que a gente trabalha com os nossos pacientes, é o que a gente, de fato, acredita. Acreditar é a palavra? Sei. Mas que a gente concorda, né? Que a gente concorda que seja o caminho.
Perfeito.
Né?
Perfeito.
Tá.
A brincadeira com o título, né? O vai se tratar, gente, eu vou falar isso várias vezes em todos os outros episódios que vier também. O vai se tratar é para puxar também a importância da consciência de você que tá aí do outro lado, do quanto a terapia pode ajudar a gente a lidar com coisas que são... podem ser vistas como básicas do dia a dia. Mas acredita em mim, cara. Quando você tiver uma crise de ansiedade, quando você estiver deprimido, quando você estiver passando por um relacionamento abusivo, é muito difícil você encontrar suporte. Não porque as pessoas não queiram te ajudar, mas porque as pessoas não sabem o que fazer.
Exatamente, elas desconhecem completamente. É muito fácil, hoje virou moda todo mundo falar de ansiedade, de depressão, de bipolar, né? Tá na moda, né? Todo mundo é bipolar agora. Eu acho tão divertido.
Quaisquer que sejam os dois polos.
Né? É, pois é.
A pessoa oscila de azul pra amarelo, ela é bipolar.
Bom, não importa.
Vai ser tema pra outro.
É, eu acho que vale, a gente falar sobre isso. Então é isso, né? Eu acho que é importante ficar claro que somos dois profissionais que defendem com unhas e dentes a saúde mental.
Sim.
E o conhecimento, principalmente o autoconhecimento. Né?
Perfeito. É, deixa eu só falar um negocinho pra concluir, né?
Ele fala tantos negocinhos, né? É só. Tá. Fala aí teu negocinho.
Tá bom. É porque a gente falou muito sobre como identificar, né?
Tá, e como é que sai disso?
Como é que sai disso?
A gente ainda não falou de outras coisas, né, na verdade.
Ah,
antes
tá,
de falar de
tá
não
bom.
Sair.
Eu pensei que você já tava fechando.
Não. Ah, mas assim, além desses que a gente falou, tem algum outro sinais que são muito presentes, né? Quando a pessoa... fugiu.
Quando a pessoa fugiu, ela é fugitiva. Você liga pra polícia 190.
Não me zoa, porra. É, quando a pessoa, ela quer te impor a só se relacionar com ela. Não quer que você faça amigos, que você, não quer que você mantenha, na verdade, o vínculo, ou o contato com um amigo, com um irmão, com família, periquito, papagaio.
Uhum.
Saca? Quando quer te clausurar ali, botar numa gaiolinha.
Sim, saco. Uhum. Por um momento a gente estivesse falando de poliamor. né? Quando a pessoa quer, não quer, né? Quer se relacionar só contigo, achei que você fosse falar, gente, gente.
O mundo é fluido. O mundo é fluido. Balma já dizia. É. Amor líquido.
Sim. Fernanda Balma. Não, mas não era isso que ela estava querendo dizer. Ela quer dizer.
Água. Tá, vai. O que eu tava querendo dizer?
Tu não sabe?
Achei que você ia me complementar, porra.
Olha só.
Não, é quando você coloca o impedimento pro par de ter relacionamentos com outras pessoas.
Relações.
Relações. Isso, beleza, beleza, tá vendo? É complexo até pra gente essas definições.
Claro que é. Então, a pessoa te isola dos teus amigos, te isola da tua família, te isola porque ela quer você só pra ela.
Só pra ela. E quando ela te diminui, principalmente pra fazer isso? Que você não presta, que só ela vai te querer, que...
Aham.
Isso é comum também, não é?
Qual é a pergunta? Se isso é comum,
não,
é
muito. Isso também pode ser um sinal, eu tô falando.
Essas coisas são invisíveis, Fernanda. Isso é o que mais acontece. E eu não digo que começa necessariamente por aí, tá? Com um relacionamento abusivo. Mas esses são os sinais que estão presentes em quase todo relacionamento. Falar do tamanho da roupa, né? Impedir você de sair com os teus amigos, de sair só com os teus amigos. Qual é o problema, né? Dentro de um relacionamento saudável, que... O que é o certo? É a pessoa sair com alguém que ela não gosta? Você tem direito de gostar de uma pessoa e sair só com ela e o teu par querer sair com ela, né? E sejam felizes, né? Isso não quer dizer que você tá abrindo o teu relacionamento, que você tá desafiando o teu par. Ou...
Num relacionamento tóxico, você acha que falta respeito às individualidades? Só um importa? E o outro tem que funcionar de acordo com esse um?
Uma coisa que eu falo com muito cuidado, né, quando eu vou atender casais, com muito cuidado por quê? Porque eu, Diogo, não acredito que relacionamentos precisem ser recíprocos. O que isso quer dizer? Se eu dou uma bala para minha mulher, ela não precisa me dar uma bala de volta, né? Eu posso dar uma bala para ela porque ela gosta de bala e ela pode me dar um chocolate porque eu gosto de chocolate. Recíproco, eu dou e recebo a mesma coisa, né? Então, os relacionamentos não precisam ser recíprocos, mas a quantidade de energia investida tem sim que ser igual. Então não tem isso de que, é claro que você não precisa dar bala para lá e bala para cá, mas o tanto de energia que eu estou investindo precisa ser investido pelo outro também. E a gente vê uma relação muito desequilibrada quando ela é abusiva. Uhum. Alguém pede, 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 e o outro lado dá.
Entendo. Tá, então acho que a gente focou aqui nos sinais de como que a gente consegue identificar. Acho que é importante dizer também que, apesar de nós termos focado no relacionamento tóxico amoroso, ele pode ser igualmente prejudicial em qualquer relação.
Qualquer relação pode ser tóxica.
Familiar, com amigos.
A gente chama de assédio moral no trabalho um relacionamento que é tóxico.
Sim.
É uma relação tóxica.
Exato,
né?
Exato.
A pessoa se usa do poder dela, que é um poder hierárquico, ela tá no nível 2 acima de você, e ela usa disso para poder te chantagear, para poder te jogar contra o córner, seja lá como vocês queiram chamar.
Escravizar.
Exatamente.
É isso aí. E aí? Identificamos o relacionamento tóxico. E aí? O que é o melhor a fazer?
Tá.
Meter o pé? Se afasta e tá tudo certo?
Bom, sem dúvida. Mas isso aí
mas seria, é fácil se afastar?
Né? Então, seria como eu falar pra você assim, Fernanda, então é o seguinte, tá vendo lá no alto do picadeiro, tem uma corda atravessando de um lado ao outro. Sabe o que você faz?
Vai lá.
Sobe lá, bota um pé na frente do outro e depois tu troca. Bota o outro e aí você atravessa, né? Tranquilo, é só fazer isso.
Né?
Vou dar um spoiler, a gente abriu um gap aqui, né? Esse gap se chama terapia, né? Você pode sair com seus meios próprios, boa sorte, né? Que você consiga, que você tenha sucesso, que você não gaste o que você acha que é um dinheiro inútil. Você continue gastando na academia, na cerveja, no que for, mas se a terapia pra você é um dinheiro inútil, não gaste.
Chocolate, né? A galera gosta de comer um chocolatinho quando tá assim.
A prestação do carro.
Um carrão.
Um carrão legal. Gasolina também tá caro.
Porra.
Enfim. Mas lá na terapia pode ser que alguém te ajude, né? Eu vou abrir esse gap aqui, né? Porque na terapia, deixa eu dar um spoiler também do que vem pós-terapia ou o processo final. No processo final, você vai precisar contar com ajuda, né? Você vai precisar ter uma rede de apoio, porque essa pessoa não vai deixar você sair.
O que é uma rede de apoio?
Uma rede de apoio pode ser...
Amigos, família, próximos.
Beleza, eu gosto de você porque você pergunta e responde.
Eu tenho impressão,
às vezes, que você tá perguntando já sabendo, você tá me testando.
Não, né? Eu tô perguntando se é isso. Se é ter amigos, sim, família, próximo, exatamente. É isso?
Entende que a pessoa que tá nessa relação que é desigual, ela tá por afeto, né? Então, ela entende, por mais que sejam as migalhas afetivas que a gente tá falando, um lugar do outro, ela não sai por conta de uma necessidade de afeto. Né? É carência que a gente chama. A pessoa carente é uma pessoa que carece de algo. E nesse caso, aí, geralmente, é o afeto. Né? Então, você precisa ter outras fontes de afeto. Você vai ter um animal de estimação. Você vai ter...
Eu tenho três.
Mas é carência, hein, mano? Tá carente. Ou tava, né?
Coitado.
Enfim, uma rede de amigos, sim. A sua família, sim. Alguém que possa suportar você para fazer essa transição. Né? Você pare de receber esse afeto dessa pessoa que está te prendendo para receber de pessoas que, de fato, vão estabelecer relações que sejam mais equilibradas contigo.
Beleza. Mas e aí? Além da terapia? É só isso?
Não.
Vai se tratar?
Tem duas opções. Uma é boa sorte, vai fazer sozinho aí.
Uhum.
Não sei como te dizer, porque é isso, de verdade. Chegou uma moça um tempo atrás, né? Deve conhecer a moça, mas eu não posso citar nomes. Essa é a parte que o terapeuta adora falar isso, assim.
Tem que respeitar a confidencialidade.
Essa pessoa tem mais de 300 mil seguidores. Vocês conhecem. Essa moça chegou no meu consultório dizendo que ela estava num relacionamento, que ela estava indo. Eu sempre pergunto assim, uma pergunta que eu gosto de fazer é: por que você está vindo agora? As pessoas chegam prontas para responder o que que te traz aqui, que eu nunca fiz essa pergunta. Mas por que agora, né? Pra quem faz terapia comigo sabe por que eu faço essa pergunta. Ela falou porque nessa semana a pessoa que tá comigo, né, o meu parceiro, rasgou todo o meu vestido e me largou no meio de uma avenida muito conhecida aqui do Rio de Janeiro. Nua, né, semi-nua, com vestido em frangalhos, e ela teve que ir à delegacia de polícia, e na delegacia de polícia perguntaram para ela se ela tinha certeza do que ela tava fazendo, que iam arrumar uma medida restritiva, mas que ela ia voltar para casa desse cara depois, que ainda que prendessem ele 2, 3 dias depois, ele estava em casa de novo, se ela tinha certeza que ela queria fazer isso. Então, assim, ainda que você tenha os meios legais, ainda que a gente tenha ferramentas para lidar com isso, a coisa é complicada, é difícil, né?
Que é uma merda, né? Porque ainda fizeram a mulher se contestar, assim, tipo, você tá certa disso mesmo que você tá fazendo? É quase tipo, você não teve culpa, não?
Você vai brigar com o sistema? Você tem certeza que você vai comprar essa briga? A chance é grande de você perder, sabe?
Que merda, hein? Tá, mas vai, fala, conta pra gente.
Então, é algo muito difícil de ser manejado, né? E aí, com terapia, eu consigo ajudá-la, né? Pelos meios legais, ela consegue ter esse suporte, ela consegue escutar de alguém que já tratou disso algumas vezes, né? Tenho certeza que vai pintar um ou outro que tá sofrendo isso, que vai me mandar e-mail, que não é meu paciente, mas eu vou me sentir na obrigação de ajudar. Então, gente, a tua vida é uma só, né? O que você vai fazer disso, o que você vai deixar de fazer, eu não tô aqui pra
normalizar,
eu não tô aqui pra dizer faça isso, não faça aquilo, mas se você quiser sair da situação que você tá, seja ela qual for, né, situação que eu digo, né, psicológica, né, sei lá, se tá precisando de grana, me ensina também, não é isso, mas assim, se você estiver passando por um abuso desse tipo, se você estiver passando por um transtorno psíquico,
a gente no final deixa o Pix.
Essa semana eu vi alguém falando assim: pra todo mundo que pede pra deixar um Pix, eu pego o CPF e inscrevo como mesária da família. Bota o teu CPF então na dúvida, tá? Deixa o meu fora aqui.
Ah, nem fudendo. Não.
A gente pode arrumar um CPF das pessoas aí.
Não é?
Vai ter que contar essa parte também. Enfim, busque ajuda, né? Ajuda terapêutica, ela tá qualificada, né? Eticamente, Fernanda pode dizer sobre isso também. Cara, se chega alguém na minha frente lá e fala: Diogo, olha só, eu sou autista, né? Eu tenho um nível de autismo, Asperger, eu preciso da tua ajuda. Eu vou falar: amigão, eu vou te encaminhar para uma pessoa que sabe muito disso, né? O terapeuta tem essa ética, o psiquiatra tem essa ética de entender até onde vai o limite dele também.
Sim.
Então, esse é um caminho que é seguro para você buscar, você conta com confidencialidade, você vai encontrar um profissional ético do teu lado, vai se tratar, vai passar de ser só uma brincadeira, né? Vai se tratar não é de forma alguma algo pejorativo.
Piada, né?
É para incentivar as pessoas mesmo a entenderem que elas têm um aliado na terapia se elas precisarem.
Isso aí. E na terapia médica e psicológica, no caso.
A gente vai ter que falar mais de terapia médica.
Até porque uma complementa a outra.
A gente vai falar.
Eu não caminho sozinha e nem você caminha sozinho na maioria dos seus casos. Né?
Sem dúvida.
Nos meus casos, 100% deles, eu não caminho sozinha. E isso fica muito claro. Eu sou sempre a médica chata que bate na porra da tecla da terapia, do psicólogo. Já procurou psicólogo? Toda santa consulta. E eu sei que vocês têm vontade de me mandar tomar no cu sempre que vocês escutam eu perguntando isso. Mas é isso aí. Não é porque eu sou louca e nem porque eu ganho nada com isso. Porque não, eu não ganho. Gostaria. Fica aí a dica, tá bom? A gente pode formar uma parceria financeira também.
Vamos.
Tá? Cada paciente que te procurar, você me passa em um cascaio.
A negociar. Mas olha só. Sério mesmo agora. Acho que abriu aí, né? Vamos abrir esse tema para o próximo. Porque é o seguinte, acho que esse é um grande problema aí. Eu tenho, né, alguns meios de captação de paciente, de cliente, e perguntas, né, que geralmente o pessoal coloca lá no sentido de que, olha, eu estou passando por isso, quem é que eu procuro? Um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta? Mas vamos falar um pouco melhor disso? Acho que é um gancho bom, porque foi o que você falou, olha, 100% dos meus atendimentos eu também recomendo, né? Por que que a Fernanda ficou mais como entrevistadora hoje aqui, né, do que ajudou com respostas? A gente está falando de algo que, de fato, extrapola a parte medicamentosa. A gente não tinha nada o que dizer hoje aqui e falar, olha, para esse tipo de comportamento,
não,
a pessoa...
Não tem um remédio. Seria fácil se tivesse.
Entende, seria bem mais fácil se tivesse. Então, ela como psiquiatra, se ela recebe um caso desse no consultório dela, ela ia falar que a pessoa precisa de terapia. É claro que, né, fala você, vai. É porque o teu ambiente de trabalho, né,
não, é.
Outros meios legais também.
A pergunta que chegou pra gente hoje foi como sair de um relacionamento tóxico que a pessoa não consegue sair. E aí eu fiquei assim também, qual é a pessoa que não consegue sair? Perverso ou pervertido, tô zoando. O abusado ou o abusador?
Só dá pra saber que é o abusado porque tem a pergunta.
O abusador não perguntaria essa porra, exatamente. Exato. Mas, né, nesse caso é isso, né? Se a pessoa chega pra mim e me relata um relacionamento em que eu identifico situações parecidas com essas que a gente conversou aqui, e que eu vejo que a coisa não tá funcional, não tá sendo saudável para um dos lados, nesse caso, pro lado do paciente que estiver me buscando, eu, Fernanda, enquanto médica, não consigo fazer muita coisa sozinha. Porque ainda que eu te...
Exato.
Ainda que ela precise de... um equilíbrio, né, de bem-estar, de saúde física e mental, que é até onde vai o meu papel ali, né, de identificar qualquer distúrbio que possa estar piorando, um quadro de saúde mental, um transtorno de humor associado à situação, ainda que eu consiga equilibrar isso quimicamente com a prescrição de uma medicação indicada, seja lá um antidepressivo, um antipsicótico, um benzodiazepina, enfim. Vai muito além, né? Tem uma questão comportamental. E aí eu preciso que essa pessoa aprenda a lidar com a própria vida consigo e saber fazer as escolhas dela.
Excelente.
Ainda que seja se afastar de algo que não tá fazendo bem.
É isso.
Não necessariamente se afastar da pessoa que tá te trazendo o abuso significa que você não gosta mais dela. Muitas vezes você vai continuar nutrindo carinho, você vai ter um sentimento por aquela pessoa... Mas a partir do momento que você identifica que aquilo não é bom pra você, você tem que aprender, você tem que conseguir ter ferramentas pra sair daquilo. Então é se fortalecer pra isso. E o remédio? Não tem remédio, não tem pílula mágica pra fazer isso. Não? Então, acho que a grande questão é essa, né? O trabalho do médico, ele nunca vai sozinho. E ainda que eu saiba que a minha classe se coloca muito como o rei de tudo, né? É quase que Deus no céu e o médico na terra, tem muito disso, né? As pessoas veem ainda o médico como uma figura onipotente, uma questão de poder e de que resolve tudo. Não, não. E é importante entender que não. eu tenho limites. Isso é bem limitada, por sinal. É, identifico isso e não tenho vergonha nenhuma. E por isso eu divido o trabalho com quem pode me ajudar e somar.
Muito certo? Bem, muito bem, muito bem.
Então, acho que é isso. Acho que fechou, né?
Fechou? Fechou.
Ficou alguma
vamos
dúvida,
lá.
Será?
Vamos lá. É, não vamos, né? Aquela coisinha chata. É, se inscreve, blá, 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 fala pros teus amigos. Cara, só vai funcionar se você gostou. Né? Você só vai contar pra quem realmente...
Mas se gostou, conta.
Tá bom. Tá bom. Então tá. Feita a parte chata, eu prometo que vai ser só isso. Daqui pra onde a gente vai? Eu quero que vocês... É óbvio, né? Vamos... A gente já abriu o Instagram, né, dessa conta. Fiquem à vontade para mandar DM por lá. Vai ser nosso canal de comunicação. Primeiro a gente vai abrir e-mail. Vamos ver se esse troço pega, vamos ver se vocês gostam, né?
Diz aí, arroba o quê?
Arroba Vai Se Tratar Podcast. Para quem não conhece ainda, para quem chegou até aqui pelo meu Instagram, o Instagram da doutora Fernanda é arroba DRA de doutora ponto Fernanda Sá.
Fernandaza.
Fernanda S-A, sem acento.
Isso aí, isso aí. E, o contrário, quem chegou aqui pelo meu Instagram, o do Diogo é arroba Diogo Imbroise, Imbroise, com S-I.
Isso.
Né?
DMs.
DMs.
O que vocês vão mandar pra gente agora? A gente quer começar o próximo lendo os relatos de vocês. Dúvidas, qualquer...
Impressões.
Qualquer
sobre o que a gente falou.
Que a gente possa ter falado. Eu quero aprender também, tá?
Se achar que a gente falou uma merda muito grande, pontua. A gente não vai ter vergonha de colocar isso na volta. E a gente vai se retratar se for o caso.
Isso.
Né?
Se a merda for pequena, também pode.
Também pode.
Né? Erro de português, são muito bem. Adoro pegar erro de português. Adoro quando vocês falam assim, não, porque eu não tinha trago. E aí eu falei trazido, você acha que o trazido tá errado, mas trago é tão feio quanto errado, mas vamos lá. Não trago nada no fundo. Volta. Então é isso, a gente vai ler os relatos de vocês. Pro próximo, vamos levantar esse tema. Próximo podcast, então, psiquiatria e psicologia. Quais as diferenças, como é que se complementam, pode
Beleza,
ser?
Pode.
Quando? Sei lá, acho que 15 dias.
Vocês acham de 15 em 15 dias vocês vão aturar a gente?
Manda isso por DM também. A cada 2 semanas. Um mês eu acho que é muito tempo. Uma vez por semana, acho que a gente tem mais o
saco,
que
hein?
Fazer também. Né? Vamos ver o que, que o pessoal responde aí.
Tá.
Se o formato ficou bom, né? Se ficou muito longo, se vocês queriam mais curto ou mais longo ainda. Vocês querem sentar aqui com a gente e ficar tomando cerveja e falando besteira também. Levantem os tópicos para as próximas, vai ter sempre uma caixinha lá perguntando para vocês, né? E eu acho que é isso. Obrigadão! Ficaram até aqui escutando, olha isso, meu. Muito bom.
Boa.
E aí? Fala tudo.
É isso. Você já falou muito.
Normal.
Eu sou de poucas palavras.
Normal.
Eu só escuto. Eu sou feita para escutar.
Valeu, pessoal. Então, até loguinho.
Valeu.
City, ever city, ever city.